Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa vinculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Liber. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Quando falamos em tradução, a primeira coisa que paramos para pensar são nos filmes dublados ou legendados, e também em nossos livros favoritos de autores internacionais. Mas a tradução vai muito além disso. Ela faz parte do nosso dia a dia, desde um simples manual de instruções até a garantia de acessibilidade em diversos lugares, seja se adequando ao idioma local ou auxiliando com legendas. Neste episódio, a monitora Camila Guerreiro entrevistou a tradutora e intérprete Andréia Manfrim Alves sobre suas experiências na profissão e a importância da tradução para a vida cotidiana. Vamos ouvir?
Andréia, como é o seu dia a dia como tradutora?
Então, meu dia a dia varia muito de acordo com a demanda de trabalho. Eu, Andréia, trabalho em algumas frentes, né? Os tradutores têm muitos campos dentro da tradução em que eles podem atuar. Tem tradutores que trabalham em áreas mais técnicas, medicina, engenharia, próprio direito, né? Tem tradutores do mercado editorial, que eu falo de mercado editorial porque é mais amplo, né? A gente pode traduzir livros de ficção, não ficção, enfim. Tudo que é publicado em formato de livro é o mercado editorial. Tem o audiovisual, tem a tradução para dublagem, tradução para legendagem. Tem o pessoal que faz tradução de jogos, por exemplo, que é um mercado que está crescendo bastante. Enfim, são muitas áreas. E aí tem aquelas pessoas que se especializam em uma ou outra área. Eu trabalho com tradução editorial, tradução de livros. Trabalho com tradução audiovisual, textos para dublagem e legendagem. E trabalho como intérprete de conferências, intérprete, enfim, simultânea e consecutiva, né? Que são as duas modalidades principais dentro da tradução oral ou tradução verbal. Então vai depender muito da minha demanda. Tem semanas que eu passo o dia todo em casa, traduzindo no computador. Quando eu tenho livros, por exemplo, né? Que são trabalhos de longo prazo, ou médio prazo, vamos dizer assim, né? Porque para a gente acaba sendo longo prazo, porque a gente tem às vezes 3-4 meses para traduzir um livro, dependendo do volume de texto e tal, então eu considero de longo prazo. Mas tem semanas que eu tô todos os dias fora de casa atendendo clientes de interpretação, viajando, saindo de São Paulo, nos mais diversos tipos de ambiente. Assim, eu já traduzi em bairros indígenas, na periferia de Manaus. Eu já traduzi dentro de um helicóptero, sobrevoando uma empresa de transporte de produtos alimentícios em Cubatão. Já interpretei uma artista francesa que veio passar 10 dias no Brasil e eu fiz o que a gente chama de interpretação de acompanhamento, ou seja, eu fiquei com essa pessoa durante 10 dias, traduzindo para ela tudo que ela precisava no dia a dia dela, reuniões, exposições, eventos, almoços, e, enfim... Então não existe muito uma rotina fixa, né? Depende da demanda do momento.
Você comentou que também faz tradução de dublagens. Como elas são feitas?
Então, tem uma diferença grande entre a tradução para dublagem e a tradução para legendagem, né? As pessoas que não conhecem como é que funciona e qual é o objetivo de cada uma das áreas, às vezes colocam o filme com a legenda embaixo e dublado, e ficam comparando e falando: ah, isso daqui tá errado, ou nossa, tá completamente diferente, ou ah, não foi nada disso que o personagem falou, etc, né? Mas na verdade é porque eles têm funções diferentes, né? A legenda, ela tá ali para você ter uma informação rápida e muito objetiva do que tá sendo falado. Porque o texto escrito, ele precisa ser mais curto, ele precisa ser mais conciso, porque ele não consegue acompanhar. Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, eu falo numa velocidade que, se você precisasse ler por escrito o que eu estou falando, você teria muita dificuldade se eu legendasse absolutamente toda a minha fala, né? Então, o texto da legenda, ele geralmente é um pouco mais resumido, ele é o mais curtinho, e ele precisa só oferecer para o leitor a informação essencial, né? Porque o nosso cérebro e os nossos olhos, eles têm um limite de coisas que eles conseguem ler e assimilar num determinado tempo. Então, tudo isso é considerado na tradução para legenda. Já a tradução para dublagem, às vezes, é um processo um pouco inverso. Por quê? Porque quando eu vou traduzir o que o personagem está falando, principalmente se ele está, né, virado para a minha tela, se eu estou vendo, né, eu como espectadora estou vendo o que aquela pessoa está falando, na tradução eu preciso fazer com que o que eu estou fazendo aquela pessoa falar em português seja compatível com o movimento da boca, que a gente chama de batida de boca, né? Então, às vezes, eu preciso até acrescentar uma palavra que aquela pessoa não falou no vídeo, que é para completar a informação, para dar o tempo, né? Para não ficar aquela coisa que nem, acho que nem é da época de vocês, mas nos anos 90 tinha muito dos humoristas tirarem sarro, fazerem piadas da dublagem, né? Porque o personagem lá do original parava de falar e a voz continuava, ou o contrário, né? A fala do áudio terminava e se viu o personagem ficar batendo a boca ali e não ouvia nada do que estava acontecendo. Então, porque não eram dublagens tão boas, né? Mas ao longo dos anos o mercado brasileiro foi se especializando muito, aprofundando muito isso, e hoje a gente tem uma das melhores dublagens do Brasil, né? Então tem grandes diferenças. E ainda tem a legenda para surdos e ensurdecidos, que é um outro mercado que precisa de outras habilidades do tradutor. Tem o mercado de audiodescrição, né, que também vai demandar outras habilidades do tradutor, que ele entenda como é que aquilo funciona para fazer um bom trabalho. Então o mercado audiovisual é super amplo, muito rico e um universo muito interessante.
Qual a importância do trabalho do tradutor?
Bom, o tradutor ele é fundamental em tudo, né? Porque ele faz a ponte não só entre línguas, mas entre culturas, né? Entre universos completamente diferentes. E o que eu acho muito legal e apaixonante dessa profissão é que a gente está o tempo inteiro aprendendo coisas novas e descobrindo coisas completamente diferentes do que a gente imaginava que fosse descobrir, sei lá, uma semana antes, né? E para o espectador, ou para o leitor, né, ou para o consumidor da tradução, ela é fundamental em absolutamente tudo que a gente faz no nosso cotidiano. Seja essas coisas mais interessantes, né, ou mais lúdicas, ou mais atraentes que a gente fala, né, que é o mercado editorial, né, e tradutor literário, ou isso, né, tradutor para dublagem, tradutor para legenda e tal. Seja para você entender o manual de um produto importado que você comprou e precisa montar na sua casa, né? Que vai ter ali uma tradução que precisa estar muito bem feita para você conseguir montar o seu produto, ou uma bula de um remédio que foi importado e que está sendo consumido agora no Brasil e que precisa de uma tradução muito bem feita, né? Porque se você erra na dose, você pode matar alguém, né? Então, é um trabalho muito cuidadoso e essencial. É importantíssimo. Então, a figura do tradutor, apesar dele estar o tempo inteiro ali nos bastidores e a gente geralmente só lembrar dele quando alguma coisa ruim acontece, né? Ou alguém cometeu uma gafe, sei lá, na interpretação do Oscar, ou quando algum produto veio muito mal traduzido e a gente fala, nossa, que absurdo isso daqui, eu não vou conseguir montar nunca esse equipamento, porque olha como é que esse texto está mal escrito e tal. Mas tirando isso, que são exceções, e também faz parte da invisibilidade, porque como a gente não valoriza tanto a figura do tradutor e a gente não percebe a importância que ele tem, às vezes é um profissional mal remunerado, que está ali fadado a perder o lugar, né, para inteligência artificial, uma discussão que está muito latente agora, enfim. É ele que faz as coisas acontecerem todos os dias.
Como fazer para que a obra não perca o seu sentido original após a tradução?
Ele tem que ser um bom leitor de mundo, eu diria. E tem que ter um excelente repertório, né? Não só da cultura dele, que é fundamental, né? O tradutor do português do Brasil, por exemplo, ele tem que ser um excelente, exímio conhecedor da língua portuguesa em todos os aspectos que ela tem, do mais formal ao mais informal e coloquial, entender gírias regionais, enfim, tem que ter tudo isso. E ele também tem que ter um bom entendimento da obra original, né? Eu, por exemplo, que trabalho com a língua francesa, eu não posso me limitar a só conhecer coisas da França ou do território francês, ainda que tudo aquilo seja um universo imenso. Mas eu já trabalhei com clientes do Canadá, da Suíça, da Bélgica, do Burkina Faso. Inclusive, agora eu faço doutorado em tradução de literatura. E o meu corpus é uma literatura infantil do Burkina Faso, que é um país da África muito pouco conhecido por nós. Foi colonizado pela França, então tem a língua deles oficial agora, que é o francês, né? E que tem uma cultura muito diferente da cultura da França, da cultura do Canadá, da cultura da Suíça, né? Da cultura da Bélgica. Então, é fundamental que a gente entenda muito bem, que a gente se aprofunde naquela cultura ou naquelas informações que a gente vai traduzir para a gente poder fazer um bom trabalho.
Como a inteligência artificial e softwares de tradução afetam o trabalho de um tradutor?
Eu acho que a única área que, por enquanto, é uma observação importante, ainda não está tão diretamente atingida pela inteligência artificial é a tradução literária. Eu não diria nem a tradução editorial, eu diria a tradução literária, porque no mercado editorial, se a gente falar de livros mais técnicos, a gente já tem a interferência da inteligência artificial nisso, né? Só que, ao mesmo tempo, o olhar humano, ele ainda é superior, ele ainda sobressai a inteligência artificial de alguma forma. A atividade, eu acho que acaba mudando um pouco de formato. Tem muitos profissionais hoje que estão fazendo o que a gente chama de proofreader, né? Que é uma leitura especializada para traduções que foram feitas por máquinas. Isso é uma realidade do mercado. E a gente vai querer resistir a isso e falar, não, isso eu me recuso a fazer? Talvez a gente tenha que mudar de profissão, né? Se a gente chegar no ponto de falar que a gente não vai se render ao que está acontecendo. Então a gente tem que saber, sim, que o nosso olhar é muito mais cuidadoso e muito mais contextualizado, muitas vezes, do que o que a inteligência artificial pode oferecer para a gente como uma proposta de tradução. Né? Ela ainda não é capaz, e eu não sei quanto tempo vai levar para isso acontecer, de lidar bem com expressões idiomáticas, por exemplo, né? Essas expressões que são próprias da língua e que a gente não pode traduzir ao pé da letra.
Conta um pouquinho mais sobre os trabalhos que você já fez.
Eu faço traduções para o site, para o portal Capire, da Marcha Mundial das Mulheres, que é um projeto muito legal, que traz notícias, né, de movimentos feministas do mundo todo, e que é um site que ele é organizado e divulga tudo o que acontece. Todas as reportagens, elas são traduzidas em pelo menos 4 línguas, português, inglês, francês e espanhol. A gente tem uma equipe de tradutoras responsáveis por traduzir os textos para essas línguas, que é um projeto que já tem quase 3 anos de existência e é muito interessante. Eu sou a tradutora fixa do português para o francês e do francês para o português desse site. Traduções para dublagem e legendagem, eu faço muita coisa voltada para a área corporativa, para cursos, para projetos. Agora, por exemplo, eu trabalhei na exposição da Ana Mendieta, que está no Sesc Pompeia, que é uma artista cubana, né, americana cubana. E trouxeram junto para essa exposição filmes de outras artistas feministas espalhadas pelo mundo. Então eu trabalhei como revisora de alguns vídeos que foram traduzidos do inglês e traduzi o que tinha de francês também dentro desses projetos. E é uma exposição muito legal, muito interessante, que está em cartaz agora no Sesc Pompeia nesse momento. Já traduzi nomes que para mim são muito importantes. Bom, tem a Orlan, que é uma artista que está aqui no Sesc Paulista, inclusive com a exposição de 60 anos da obra dela. Eu traduzi a biografia dela pelo selo Sesc, pelas edições Sesc, e fiz o acompanhamento dela durante os 10 dias em que ela esteve aqui, né, lançando o livro, fazendo a abertura da exposição. Eu acompanhei ela durante todo esse período. Eu traduzi uma cantora que é da Mauritânia, traduzi uma cantora de jazz da Mauritânia, que veio para o Brasil, para o festival de jazz do Sesc Pompeia também. Enfim, tem muita coisa cultural voltada à língua francesa, né? Então eu dou a sorte de trabalhar com projetos interessantíssimos que têm esse viés mais cultural, escritores, cantores, artistas. Também trabalho muito com áreas de humanidades, né? Muito colóquio de filosofia, de antropologia, de sociologia, que tem muita base de literatura da França, né? Todas as pesquisas, enfim, tudo que acontece lá. Mas também já trabalhei em congresso de odontologia, por exemplo, com uma convidada francesa que trabalha a relação dos maxilares com a planta do pé, porque ela tem toda uma pesquisa voltada para a integridade do corpo, né? Então são áreas muito interessantes e absolutamente diversas, que não conversam, não dialogam necessariamente umas com as outras e que obrigam a gente a estudar o tempo inteiro, a descobrir novidades o tempo inteiro e a estar sempre atento a tudo que está acontecendo, né?
Andréia, por fim, quais são as dificuldades de se fazer uma tradução simultânea?
É um desafio porque a interpretação, né, que é essa tradução oral, ela exige uma atenção enorme e uma concentração imensa também, né? Porque Quando a gente está fazendo a tradução de texto escrito, a gente precisa das mesmas habilidades, mas a gente tem a possibilidade de parar, levantar, tomar uma água, pesquisar, pedir ajuda para alguém, consultar coisas. Quando a gente está fazendo a tradução simultânea, ela é ali, ela está acontecendo exatamente naquele momento. Então a gente não tem esse tempo de saber se está certa aquela palavra, se foi a melhor palavra que a gente usou. Se a gente não conhece aquele vocabulário, a gente tem que pensar rápido numa solução, num sinônimo, né? E isso eu estou falando numa situação confortável em que só a questão da língua ou do vocabulário seja um problema. Eu tive uma das minhas, eu acho que eu vou até terminar contando isso, que eu tive uma das experiências mais emocionantes como intérprete, que foi numa cooperativa de mulheres indígenas em Manaus, que se juntaram para criar uma comunidade de mulheres artesãs, porque elas tinham, por N motivos, saindo das comunidades indígenas onde elas nasceram, se encontraram lá para se fortalecer, e quando elas receberam a gente, elas receberam num espaço que imitava uma oca no fundo do ateliê, ali onde elas faziam o artesanato, e as mulheres começaram, as que iam receber a gente, conversar com a gente, começaram a falar nas suas línguas maternas. Então elas estavam falando em tucano, em engatu, e elas tinham uma intérprete. Cada uma delas tinha uma intérprete que fazia a tradução delas da língua materna para o português, e eu ouvia a tradução que elas faziam e eu fazia a tradução do português para o francês. E aí quando eu entendi o que estava acontecendo ali, que eu estava no meio de mulheres indígenas que estavam fazendo questão de manter as suas línguas maternas para se expressar da forma em que elas, como elas se sentiam mais à vontade para conversar com as pessoas, e que eu tinha colegas intérpretes ali de línguas que eu nem conhecia e que estavam ali trabalhando junto comigo, também foi uma coisa que me emocionou absolutamente, assim, né? Porque é um Brasil que a gente que vive nas grandes metrópoles não necessariamente conhece, não necessariamente tem contato, e a minha profissão me permitiu, de repente, estar no meio daquelas mulheres que, para mim, eram muito fortes e muito potentes, não só porque elas estavam exigindo, né, que a gente as ouvisse na língua delas, mas porque elas estavam ali dispostas a falar sobre a vida delas e dispostas a compartilhar tudo que elas sabiam e tudo que elas conheciam, e por eu ter tido essa experiência de troca que eu nunca imaginei que fosse acontecer.
Incrível! A tradução está em muitos lugares que não imaginávamos, além de ser um trabalho muito complexo e que demanda muito conhecimento e dedicação dos profissionais. A tradução nos permite conhecer nossas histórias favoritas. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Bruna Beluco. Roteiro, Bruna Beluco e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Ana Carolina Nieschiski, Beatriz Folliene, Camila Guerreiro, Guilherme Sodré e Matheus Ferreira. Edição, Agnoel Santiago, o Popô. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Unrat. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Valle. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!